Ora bem, ordem de trabalho. Hã? Não, vamos ver o que é possível fazer hoje.
Não, que é para priorizar.
Bom, portanto, vamos começar com a ordem de trabalhos. Ponto 1, alinear. Vamos embora. Ah, esse amarelo é assim. Vamos ver. É assim. Há duas coisas que temos que fazer. Não, o amarelo é assim. Eu tenho dúvidas se aquilo está bem. Se não seria de cortar. Se aquilo é, não é? Pronto, então ok. Futuro. E depois há uma azul, que é o prazo que a gente dá à Genimed.
Mais?
Tu não sabes.
Claro, já sei. Obrigada. Vou para o futuro outra vez.
Tira, não tiras o futuro. Tiras o futuro aqui e lá o outro amarelo, quando lá chegar, depois vemos. Na ordem de trabalho?
Sim.
Onde?
Onde estava na.
Até onde estava amarelo, não é? Aquilo que é amarelo é para.
Passa a passar.
Não, tira-se.
Mas antes há alguma alteração? Eu estou a descer, mas.
Eu na página 5 tenho aqui um tempo verbal, porque já em sede de. No fim desse parágrafo, já em sede da linha E. Dar resposta às necessidades que decorrem das alterações da lei. Como isto foi em abril, ainda não havia alterações da lei. Decorrerão.
Que decorrerão da possível. Já agora. Que decorrerão.
Mas é o futuro.
Sim. Das possíveis alterações. Já agora. Das possíveis alterações.
Eu não gosto de decorrerão como palavra.
Porquê?
Sei lá. Irão decorrer.
Ok, então, mas tem que ser que poderão decorrer já agora.
Então é poderão decorrer?
Poderão decorrer, exatamente, já agora.
Onde é que isto foi?
Depois logo não parares
a seguir. Seguidamente, falta ali uma vírgula, porque depois continua
sim,
e tem uma outra vírgula.
Vírgula. Sim. Ah não, não é nada, tem o I.
Tem o I.
Tem o I, não precisa de vírgula.
Então, e porquê é que precisa de uma vírgula a seguir ao ponto 1?
Ah, mas precisa, aí não precisa. Precisa. E já agora separa o foro. Seguidamente, e já por referência à linha do ponto 1. Vamos ver, porque em princípio devia haver uma vírgula antes, porque só não há, é no I.
Mas o I pode levar vírgula.
Não, mas não sai.
Bom, adiante, deixemos isso. Então, na página 6, há aqui uma designação que ficou. Na página 6, aquele futuro é para desaparecer, mas na página 6, e por essas, mais abaixo, vejam lá. E por essas, e depois acaba esse parágrafo. Abaixo de onde estava a mexer no PUR, tem preservação da fertilidade futura. E nós mudámos isso completamente para preservação do potencial reprodutivo. Portanto, é tirar essa designação para ficar homogéneo. Pois, na página seguinte é o azul que...
Ah, o azul, já fixamos, não fixámos um prazo, ou pelo menos eu não tomei nota de qual prazo nós devemos usar a Genimed para apresentar
aquilo. Não sei, ainda não mandámos também à Genimed nada. Então, não sei.
Digam lá.
Não, é muito curto. É? São insuficiências que têm que ver com onde fica localizada a casa de banho, os arquivos, etc. Eles podem sempre dizer, tencionamos fazer daqui a um ano não sei o quê. Mas dar-lhe um prazo só de um mês parece-me um bocadinho exagerado. 3 meses é um número cabalístico. Não nos primos. 3 meses.
É um primo muito pequeno. Então, fui eu, então peço imensa desculpa. Foi, não tomei nota e...
Eu tenho essa ideia.
Foi?
Não obstante isso, depois, ok, tendo sido assinalado, eu não sei se isto é suficiente.
É de facto claro, onde diz, na terceira linha a contar de baixo, propósito dos recursos humanos, tendo sido assinalado que os dois embriologistas são em número insuficiente. O tendo sido assinalado não se percebe muito bem se é que foi assinalado no relatório ou se somos nós que estamos
a consciencializar.
Não, isso
foi assinalado na resposta deles.
E, portanto, não sei se o tendo sido assinalado era a melhor formulação, isto é uma dúvida só, não tenho proposta a fazer. Foi uma dúvida.
Não, aquilo, foram eles que assinalaram. Foi o relatório deles, mas podemos...
Não, o relatório deles não assinalou nada. Dizem que até que está tudo muito bem e que têm uns excelentes resultados. Nós aqui é que discutimos.
Ah, não foi na resposta.
Exatamente.
Ok, então vamos lá ver. Ok. Então, não obstante o relatório não ser indispensável destacar pela negativa circunstância, no caso, sendo uma das desconformidades elencadas no relatório de inspeção, tendo aí sido assinalado. Ou não?
Pronto, tendo sido assinalado pelos inspectores.
Portanto, tendo aí sido assinalado. Eu sabia que havia Não, tendo aí. O quê? O aí, que exercem funções nesse centro. Que exercem funções nesse centro.
Ou então que os dois embriologistas em.
Que exercem funções nesse centro. São em número 60 da Câmara de Trabalho e Desenvolvimento nessa unidade de saúde. Ok.
Um bocadinho confusa na fraseologia, eu proporia que efetuadas com maior urgência para que sejam rapidamente combatadas insuficiências, nomeadamente ao nível dos recursos humanos, devendo o centro e tirar outra vez os embriologistas contratados, etc.
Nomeadamente
ao nível dos recursos humanos e depois devendo o centro no prazo de 6 meses, por aí fora.
Mas não quero focar os embriologistas.
Outra vez os embriologistas contratados. Bem, isso está no parágrafo anterior, está dito, é recursos humanos.
Está bem, ok. Pronto, bem.
Parece-me um bocadinho repetitivo.
É só aquela tal coisa. É preciso água mole em pedra dura, não sei o quê. Está bem, ok. Não, está bem. E assim até é mais abrangente, não é? Ok.
Sim.
Está bem.
Comprado.
Tem um espaço?
Comprado, sim.
Aí, tem um espaço, depois tem. Ok. Ok, continuando.
Na página 9, onde começam os boldes.
No primeiro parágrafo, dos boldes, na quarta linha, há aí um dos que me parece a mais. À luz não apenas os. À luz não
apenas. Dos.
Pronto, é que está aí os. Então é isso, é um. Eu transformei em dos e já não estava.
À luz não apenas dos textos legais.
Pronto, está certo, a partir de agora tudo bem. No parágrafo seguinte. Aí, um bocadinho mais para cima. Na terceira linha, um documento que sugira o transplante de medula. Eu diria que sugira a necessidade de transplante de medula.
Quase. Uhum. Muito bem.
Eu acho que mais que sugira que declare.
Ok, tudo bem.
Okay,
declare, isso. Em vez de sugira, que declare.
Eu tenho já agora que... Exato, era isso, é exato, pois. Era isso que eu ia dizer, porque declarar é assim. Não, não, mas o que o declara parecia-me demasiado débil, é, pronto, exatamente.
Tem que ser, não é que ok, parece, não, tem que...
Ah, exatamente.
Ok, certo, perfeito.
Exatamente.
Depois, a partir daí, dos outros parágrafos, não, aqui não há mais nada, mas a partir do parágrafo seguinte, há aqui uma inversão, penso eu, dos boldes para os não boldes, porque toda a ata está sem ser a bold, como é normal.
Isto também podia ser aquilo, em som em itálico.
Aquilo que estava... Não, a resolução, a fundamentação da resolução são os dois parágrafos, tudo bem. Mas depois, a seguir, volta a falar de outra coisa. É já quanto ao pedido de GGP,
não, mas é que a coisa... Se bem te recordas, o que nós fizemos foi degradar o pedido deles para este. Portanto, esta resposta que nós demos... É um menos relativamente àquilo que eles pediram. Essa, pelo menos, é a ideia que eu guardei, Alberto, vê se lá se te lembras disto.
Eu também guardei essa ideia, porque havia os dois exato, pedidos juntos. Pois. Agora, eu não sabia se não tinha sido por esquecimento que isto tinha ficado a bolo.
Não, é porque é o conteúdo
do resto.
Aquilo é assim, eles têm um pedido. Pá, isto não é estar a escrever em pedra, não é? Portanto, eles têm um pedido. E a nossa resposta àquele pedido deles é: não levas isto, mas levas isto.
Não, tudo bem.
Okay. Não sei.
Para mim, eu só pensei que tinha sido esquecimento.
Não, não,
sei,
não, não foi.
Tudo
não, foi.
Bem. Não tenho problema nenhum.
Mas vamos lá ver, foi isto que se passou.
Foi, não, não. Tudo o que ali está escrito foi o que se passou.
Continua.
Depois, já muito mais à frente, no âmbito do ponto 5. Que fica na página 11, diz que há uma deliberação que segue em anexo a esta ata, mas...
Epá, foi aquilo que... Leste o mail que eu mandei.
Por amor de Deus.
Mas não vai para anexo sem ser vocês verem o que eu vou escrever, não é?
Aliás, a minha proposta é que, dado o horizonte temporal tão curto, que mesmo depois desta conversa e da aprovação, que isto ainda passe por um escrutínio da Joana, pelos vistos está eleita a nossa escrutinadora e de todos. Eu li isto.
O de estava a dizer onde?
Não está ali no âmbito do 5 horas de trabalhos, vírgula.
Ah, depois de. Tem exato espaço.
Eu não encontrei mais nada, mas seguramente que haverá muitas outras coisas.
Sem qualquer menosprezo pela expressão, porque era das profissões mais úteis. E que acabaram com ela, infelizmente, é o revisor de provas. Era o revisor de provas. Não, não, era o revisor de provas. Era, portanto, todas as empresas editoriais tinham... e, aliás, para ser revisor de provas, não era qualquer pessoa. Era uma pessoa que soubesse, não só ler e escrever, mas que tivesse sensibilidade para o assunto, que era para perceber o que é que estava a ser escrito. Foi uma coisa que acabaram, infelizmente... E depois, agora, às vezes, há livros muito mal escritos. O que aparece?
Desculpem, passou-me aqui uma coisa que eu não conseguia ler.
Já não, é só revisor de provas, era uma coisa de elevada dignidade.
É aqui, neste parágrafo, já em sede, há ali um momento a meio que é o Código Único Europeu, a dádiva decide células produtivas e o seu funcionamento, a quando a sua implementação, a necessidade de dinamizar o Banco Público... Cheira-me que falta ali um texto qualquer, uma não, palavra, um não, não ponto, falta. Qualquer coisa.
Pode ser por isto, está muito grande, portanto, e pode ser por de outra forma.
Não, mas é que são dois assuntos. Um foi a propósito da aplicação da dádiva, do código de dádivas e o seu funcionamento, a quando a implementação, mas a implementação é do código.
E
depois...
Por outro lado, não, por outro lado. Isto não tem por outro lado aí adiante. Mas foi salientado.
Isso, mas foi salientado que é um assunto completamente diferente.
Ok.
Tem que tirar agora.
No quê?
Tirar mais.
Tirar
mais para quê?
Mais para o.
Vá, não, porque é para destacar, porque isto é um assunto diferente. Pá, havia um juiz inglês das patentes, que já morreu, coitado, que vivia com a mãe e tinha uma empregada portuguesa, que tinha quase um controle sobre ele muito interessante, que era o, portanto, era famoso pelas suas one-liners. Ele gostava das frases só de uma linha, one-liner, para destacar os assuntos. Engraçado. Era um tipo interessante, por acaso. Pena ter morrido.
Só segue-se, digamos, que a filosofia não destacar os assuntos.
Não, no resto não dá. No resto não dá. No resto não dá. Mas era. Ele tinha um poder de síntese. Por acaso, ele tinha um poder de síntese muito engraçado. Mas eram os one-liners, as decisões dele. Portanto, é one-liner.
Ora, um A está feito.
Ok, muito bem. Agora, balanço sobre. Não, sim, não estragues. Balanço sobre a reunião. Acho que a reunião. Eu acho que a reunião foi positiva. Eu fiquei um bocado, pronto, enfim, como manifestei, um bocado surpreendido e quase frustrado por não terem sido suscitadas mais questões, o que significa que as pessoas ainda não leram os textos legislativos. E hão de ler. Exatamente. Não, é aquilo, é um bocado à portuguesa, quer dizer, quando isto estiver aprovado a gente vai. Assim não se consegue. Essa aí tem que ser. Aqui, deixa as luzes de trás acesas. Deixa as de trás acesas. Mas, fora isso, eu acho que a reunião correu muito bem. E, portanto, há sangue novo. E eu gosto de sangue novo.
Portanto, já disseram tudo para dizer por mail, estão menos interventivos durante o debate, não é?
É.
Exatamente.
Eu, por acaso, interpretei isso no sentido em que, ao fim de tantos anos, já ficaram bem esclarecidas as posições. Quer dizer, eles no primeiro ano estavam à espera que nós dominássemos o mundo e fôssemos os maus da fita e, ao mesmo tempo, tivéssemos poderes numas áreas que não têm nada a ver connosco. Depois as coisas foram-se pacificando. Eu acho que é apenas só porque já nos percebemos uns aos outros e não próprio. E porque também não houve aqui mudanças abruptas, vai haver as implicações das legislativas e se calhar para o ano haverá muita discussão sobre a aplicação prática das novas regras. Mas, repara, o primeiro ano isto era uma guerra, que isto deviam ser só médicos e a sociedade de medicina da reprodução e que deveriam estar aqui e não estavam. Depois perceberam que isto não era um órgão propriamente técnico. E depois foram-se apercebendo que éramos muito construtivos. E, portanto, neste momento, acho que é mais de paz do que propriamente de inércia.
Só é vulgar o que eu vou dizer, quer dizer, é que na prática hoje é um diálogo presencial, as reuniões, mas o diálogo à distância é permanente e daí, naturalmente, não havia nenhuma questão que porventura as pessoas considerassem importante para. Agora, o que é de salientar e que me parece mais importante é que nós sentimos isso, que há um pleno à vontade para as pessoas colocarem as questões que porventura considerem importantes. Não fizeram, não porque tivessem qualquer tipo de inibição, porque já percebemos que ela não existe por naturalidade com que o tocato lá acontece, mas porque, pronto, por circunstância não havia, as pessoas consideraram que não era importante. Aliás, até se, da nossa parte, até que se tentou dar um bocadinho de corda para a coisa, mas não deu, ótimo. Quer dizer, ótimo ou não ótimo, quer dizer, foi natural. De qualquer modo, a ideia geral é de todo à vontade com que os centros estão. E lá está, e o diálogo é permanente. Não é? É à distância e, portanto,
o ano passado a grande discussão eram os vírus. Já me lembro. Os vírus é que levantaram um grande celeuma. E depois, como se viu, foi um êxito. Pronto. Mas eu acho que, genericamente, o espírito é francamente construtivo, percebido da parte deles, e nós respondemos o que podemos, corrigimos ou tentamos ajudar a corrigir as insuficiências que são detectadas, as plataformas começam a estar estabilizadas, portanto, eu acho que enquanto não houver nenhuma coisa nova. Pois, corrigiu e agradeceu e vamos todos trabalhar pela positiva, portanto eu fiquei muito satisfeito.
Eu achei em relação à reunião e à discussão não ter havido muita polémica em relação ao que vai sair, uma das coisas que me pareceu e que tive que senti isso, é que por um lado há alguma é como se aquilo fosse real, mas não fosse real a lei que vai sair, até porque se repararem todos, e depois há os objetores de consciência, que já disseram que eram objetores de consciência e começou ali para o Alberto. E acho que fizeste muito bem a ter levantado isso, porque se esclareceu ali que quem é objetor é a pessoa, não é o serviço. Mas aquilo que me pareceu é que isso ainda não está... Poderá colocar algumas questões a nível dos dadores, como foi também frisado, mas aquilo ainda não está dentro nem do cotidiano, nem do real, e, portanto, não há um olhar. Porque quando as pessoas começavam a falar e começavam a pôr dúvidas, punham sempre dúvidas em função do casal, que é uma entidade que parece, pelos vistos, agora deixou de ser necessária, porque não precisas ter casal por coisa nenhuma. Bastas ter uma mulher com útero ou sem útero, eventualmente, não é verdade? Portanto, acho que as pessoas ainda estão muito naquelas questões e há alguns problemas, nomeadamente os embriões sedentários, que ainda mexe muito com elas. E, portanto, eu acho que esta parte, esta realidade agora, só ainda criou algumas coisas a nível de... Mas que estranho que é isto agora. As mulheres vão... Eu acho que esta... Eu tenho que dizer isto. Eu estive a pensar outro dia e senti-me muito mal de ter havido uma abertura da lei para alargar um leque em que a mulher é deixada como reprodutora. Eu acho isto uma coisa horrível. Isto é pior que a gente estar num aviário ou assim numa coisa.
Deixada, não. Ela escolhe ser.
Tá bem. Mas foi promovida à reprodutora. Que horror.
A ver, é parideira, mas é porque quer. E que coisa é essa? É o neofeminismo, pá. É o neofeminismo. Portanto, é parideira porque quer. Ponto.
Não. Eu acho um bocadinho como a Ana. A maior parte dos centros, das pessoas na reunião, estavam numa de wait and see. Os centros privados, que já importam gâmetas, para eles vai correr tudo bem, porque as IVs e esses centros privados vão fazer os seus tratamentos e para eles está tudo bem. Os centros públicos vão se escudar em que não têm gâmetas, tirando Gaia, mas Gaia não vai poder comprar assim tantos, portanto, estão todos com as costas quentes a achar que o Banco Público se resolva. Eu ainda disse à Márcia, Márcia, devias ter dito qualquer coisa, mas pronto, portanto, no fundo as pessoas... Pronto. Ou seja, eu quase falei, mas não podia, porque já não estava como representante de nenhum banco público. Mas eu acho que é isso. Portanto, os privados estão resolvidos, os públicos estão escudados no Banco Público Nacional de Gâmetas. E, portanto, as pessoas estão muito na expectativa do que é que vai ser. E, por outro lado, ainda não está definido se vamos tratar ou se irão ser tratadas, que agora também já não sou eu, se irão ser tratadas estas doentes no SNS, se vão pagar, como é que não vão. Portanto, realmente as pessoas ainda estão muito mais preocupadas com os casais inférteis. Agora preocupa-nos com como é que se tratamos estas implicações nos casais heterossexuais, dos 2 anos de lista de espera, de não sei o quê. Portanto, isso é o que nos implica. Eu continuo a achar que, neste momento, nos médicos que fazem PMA nos serviços públicos, embora eu já não faça, que preocupa-nos muito mais as implicações desta mudança da lei nos casais heterossexuais do que propriamente nos homossexuais.
Sim, mas nós vamos ter que regulamentar, entre outras coisas, temos
essa
coisa dos casais, que não precisam de estar 2 anos a conviver, basta apresentarem-se hoje, porque...
Mas vai ter que ser igual aos outros, senhor professor. Vai ter que ser igual, porque se eles são iguais aos outros...
Não, mas é evidente, portanto, isso vai ter que ser tudo regulamentado,
isso é grave.
Vai ser muito complicado.
Exatamente, portanto, eu
mas
acho
houve
que...
um dado, desculpe interromper, houve um dado que foi muito importante, foi que foi levantado pelo Sérgio Reis, e que tu esclareceste de uma vez por todas, que é preciso esperar pela regulamentação da lei. Porque se não fosse isso, afim, está na lei e já se poderia começar a fazer. Portanto, isso já foi um esclarecimento muito, muito importante.
Portanto, no fundo, eu acho que nós, dentro de uns meses, vamos ser inundados de dúvidas ao Conselho, pelos centros, pelos nossos colegas, que diretamente nos vão perguntar, como aquela pergunta tão pertinente da professora Isabel Turgal, do casal cujo marido tem mais de 60 anos. porque são, e coisas tão simples como estas que nós não nos ocorreu e que são, vão ser o pão nosso cada dia. Portanto, dá-me a ideia que está tudo muito em águas de bacalhau, porque as pessoas ainda não assentaram os pés na terra. Pois, e como essas tantas outras coisas que vão...
Aquela coisa da inseminação ainda era pior.
Sim.
Isso ainda era pior.
A importância da regulamentação. E aí, quer dizer, com a proximidade que tens aqui, temos também o privilégio de ter o Alexandre, que está na comissão. Quer dizer, é muito importante... Não, mas é muito importante. Quando houver a regulamentação... Não, o Alexandre está agora na Comissão de Ciência e tal. Quer dizer, que o Conselho tenha um papel, até uma presença, na Comissão. Por exemplo, quando foi para a regulamentação da lei, eu estive, mas foi um convite, não sei como, quer dizer, eu estive. Mas é importante que esteja, porque a regulamentação pode evitar muitas questões. A Joana referiu muito bem, quer dizer, vai haver muita dúvida... Mas essas dúvidas serão, obviamente, tanto menores, não é? Menores em termos de quantidade e até... Quanto melhor e mais completa for essa regulamentação.
Mas o que é que tu achas que eu pedi às pessoas para mandarem?
Não é? Isto é de uma enorme importância, quer dizer, haver uma presença e tentar que ela seja o mais completa possível.
E o Conselho vai ser ouvido. Não sei se propriamente se tem representante em algum grupo que regulamenta a lei, porque eu não sei como é que essas coisas se passam. Agora, ser ouvido no sentido de órgão interlocutor, isso é inevitável. Agora, qual é o grau de inclusão?
Quando foi a transposição daquelas diretivas, eles também nos convidaram logo.
Sim, mas isso foi o Ministério, não foi a...
Mas é o Ministério que vai ter a regulação do Ministério.
Vai regulamentar. Então, é um bocadinho mais fácil. É um bocadinho mais fácil.
Essa parte não é a que me preocupa mais. O que me preocupa mais é a percepção, prepara-se a uma coisa, vocês mais do que eu, como é óbvio, portanto, eu tenho uma percepção mais limitada destas coisas. E eu, sinceramente, vocês já me conhecem, eu quando disse aquilo é porque é sério, não era só para fazer flores. Quanto mais informação os centros nos derem, melhor será a regulamentação. Agora, eu não tenho dúvida, por amor de Deus, eu também conheço os intervenientes políticos, e quer dizer, eu estou à espera que o Sr. Ministro nos dê, ou o Secretário de Estado, provavelmente, se calhar o Secretário de Estado, o Sr. Ministro. Pois, mas sabes que eu acho que é isso que vai acontecer. O quê? Espera sentado, ok? Esperem sentados, está bem? Esperem sentados. Ok.
Portanto, é muito bom que a votação seja o mais rica possível, o mais conhecedora possível.
E o mais baseada na experiência. Dizer, é a melhor forma de fazer normas é agarrar na experiência. Pá. Pronto, isto já vem nos livros de há milénios, esta parte. Pá. Bom, sim. Ok. Agora. Pois. Ok, como é que a gente vai fazer isto? O relatório. Vamos, quer dizer, o relatório vai ser o somatório das nossas atividades ou vamos fazer alguma coisa mais de jeito? É que há aqui um grande problema, que é este. Portanto, o relatório é o meio próprio para nós apresentarmos aquelas propostas no sentido da transformação do Conselho numa entidade reguladora com os sinais exteriores da entidade reguladora. Porque, do ponto de vista da lei, é isso. Quer dizer, onde nós apresentamos as sugestões... É no nosso relatório. Como é que a gente vai fazer isto? Que é o quê? Não percebi. Pois temos, carrega no botão. Não, do género não souber, portanto, o que é que vamos fazer? Portanto, fazemos um somatório daquilo que fizemos e depois apresentamos alternativas legislativas. É isto?
Nós fizemos o índice, não foi?
Foi.
No índice é evidente que a última linha não faz sentido nenhum, onde está iniciativas para debate na alteração da lei já está feito, isto foi o índice do último relatório. Mas estou a sugerir que aqui deveria haver propostas de modificação do status quo.
Sim.
Do Conselho. Agora, o problema é quando é que nós conseguiremos ter uma proposta estruturada. Pois. E, portanto, este relatório de 2014 e 2015 irá lá para o fim de 2016.
Não, mas este relatório é factual.
Se não tiver esta última linha, é factual e é o somatório do que fizemos.
É o que temos feito ao longo das sete.
Naqueles em que apresentámos propostas de alteração legislativa, não é?
Pronto, mas também isso é facto.
Bem, ok, está bem.
Agora,
pelo menos poderá estar lá apontado a necessidade de alteração, mas sem todo o fundamentação e tal. Pois, pelo menos ganha-se um bocado de tempo. Mas mais vale estar lá já qualquer coisa, de facto.
Eu acho que devia separar as duas coisas, porque se a gente está à espera de ter aquele último ponto desenvolvido em profundidade, nunca mais acabamos o relatório 2014-2015. Portanto, eu acho que se quiserem pôr lá qualquer coisa, dizer que vamos trabalhar durante o ano 2016 ou o ano 2017 em relação a essa... Ou 2016, eu acho que tentar fazer isto tudo, incluindo o último ponto para entregar, vai fazer com que isto nunca mais fique pronto. Porque eu não estou nada a ver que vai haver... Desculpem, mas eu também tenho estado pouco nestas reuniões, mas aquela última linha vai envolver muito tempo. E, portanto, eu se calhar deixava ficar uma coisa qualquer, dizendo que no resto deste ano a Comissão vai trabalhar sobre essa questão, mas o Conselho, mas que não vai, acho que tentar incluir...
Que irá apresentar...
Exatamente, e depois fazer o relatório como foi feito nos anos anteriores, acho que faz muito mais sentido.
Conseguimos entregar antes do meio do ano o relatório... Conseguimos, quer dizer, conseguimos mandar, porque lá ir apresentá-lo pessoalmente, etc., isso logo se vê.
Gente.
Maravilha.
Eu até me parece que não é necessário dizer, pôr um ponto a dizer que ainda vamos ter que fazer muito trabalho sobre isto. A afirmação é... que o Conselho não pode, com esta estrutura assegurar todas as suas competências e isto vai pôr, e a não mudança dessa estrutura vai acarretar uma provável ruptura de toda esta situação e tal, e pronto, e estamos disponíveis para discutir com quem de direito que alterações são essas. Agora, pormos a dizer que, e ainda nos falta fazer uma série de coisas, que isso estamos a pôr peso em cima dos ombros, quer dizer, portanto é só isso.
Exatamente. Estávamos à espera da Carla. Ok, vamos a... Ponho um pai calendário. Ai, eu agora queria ver aqui...
É. Eu, se mantiverem as sextas-feiras, como sabem, as sextas-feiras não posso estar a tratar e não são todas as sextas-feiras.
Assim, eu só tenho impedimento à terça, não é? Portanto, mas agora vocês é que veem. E eu agora precisava ver o meu e-mail, se é que isto dá para ver. Oito do sete.
E o
Gmail? É Gmail, exatamente. Não, estou aqui. É que eu preciso de ver quando é que eu tenho a reunião em Veneza, que eu agora não sei. Para mim é igual, estou cá.
Eu penso que como tivemos 8 de julho, que talvez fosse melhor fazer.
É verdade, a gente tem aqui um problema, tem um problema, que esta desgraçada não está contente com a liberdade que tem e vai se casar.
Isso é um problema. Vamos todos.
Até não é? Claro que é um problema, desgraçada. Vai.
Quando é que não casa, quando é que foi de férias?
Não. Para onde?
Tenho que ir ao Google saber o que é que ela disse. Mas independentemente disso, em que data é que é?
Eu vou estar fora, 5h23.
Então, enfim, em qualquer dos casos também não poderia ser. Não, tanto faz 9 como 16 como 23, portanto é igual. Ainda não ficou em dia nenhum.
Que isto seja um aspecto importante aqui na reunião, quer dizer, portanto, eu não sei, venho pedido parecer, não faço ideia como é que as coisas estão. Agora, como eu dizia na altura da saída, estamos todos, e com toda a razão, porque vocês nem imaginam isto muito rapidamente, o que é que nós passamos para chegar a horas, desde ficar todos molhados a transpirar, a correr e arranjar um tuque-tuque, em que o senhor salvava do corpo músico, sentaram-se as duas e iam desatar a correr.
Foi o nosso salvador. Foi.
É que alguém disse que 20 minutos chegaria, mas esse alguém, acho que nunca veio onde chegou.
Não, andou a pé.
Bem, nós íamos, não íamos apanhar o comboio, veio o tuk-tuk, parou, mas salvava o tuk-tuk. Porque
então tu já estavas habituado a correr, pá.
Mas, entretanto, o senhor foi sensível às vozes.
Nós subornámos.
Seguramente foi sedutor das medidas. Então parou e eu sentei-me a joelha todos os dois agachados. Então lá chegámos a hora de tirar o comboio.
Uma aventura.
Mas foi mesmo à hora, não?
Estou lá calado.
Já existe e o informo que vai subir o preço das vendas.
Estou lá calado, exatamente. Mas,
está visto que eu sou...
De facto...
O que eu acho é que na reunião. É evidente. Mas o que eu acho é que, não tendo ficado na última ata, eu penso que nesta ata a minha proposta é que fique esse reconhecimento, portanto, o conhecimento da situação, da mudança e o louvor ao trabalho, à elevadíssima qualidade do trabalho desempenhado pela Ana Rita. Eu acho que isso é importante, porque é da mais elementar justiça. Acho que...
Mas porquê? Já comunicou isso a semana passada, na última reunião? Eu não vejo nenhum motivo para a gente estar a adiar.
Já podia ter ficado na outra.
Já podia ter ficado, se calhar.
Seja uma coisa oficial, não é? Mas pronto.
A única razão vai ser nesta, será que nesta estamos todos? Ainda por cima.
É. E até está o Alexandre e eu, todos nós estivemos, eu pelo menos não estive no último, e eu também acho, concordo exatamente com isso. Ainda por cima, nós não nos podemos esquecer que quando, e até isso será um dado a favor de até de ser facilitada a vida, que na altura em que a Ana Rita estava de licença de maternidade, ainda assim representou o Conselho numa reunião qualquer no estrangeiro, com o sacrifício pessoal e tudo, e isto nós... Temos que ter esta memória também, para além de tudo aquilo que disse o Alberto, e por isso...
O problema é que louvar a ação das pessoas tornou-se banal, mas de facto não é o caso, não é? Quer dizer, louvar este empenhamento, a elevadíssima qualidade com que a Ana Rita exerceu todas estas funções, o apoio que nos deu, a forma sempre afável, empenhada, eu acho que isto tem que ficar exaltado em ata, claramente.
Não estou a dizer o contrário. Portanto, a minha única questão, e portanto, enfim, se acharem que devo ficar aqui nesta ata, não tenho qualquer problema com isso. É só que acho que em termos processuais, chamemos assim, em termos formais, isso deveria ficar assinalado na ata em que a Ana Rita deixar de estar presente na reunião.
Geral, ainda não formalmente inaugurou o processo, tem a autorização, de repente ele diz por qualquer razão que não me ocorre que não lhe parece uma boa ideia, que portanto não faz andar o processo, ficamos assim um bocadinho, podemos sempre dizer bem da Ana Rita e todas as atas.
Claro, como é
óbvio. É verdade e não vem nem mal ao mundo.
Sim, claro.
Mas do ponto de vista formal, até o próprio secretário-geral pode se sentir desconfortável ou sensibilizado pelo nosso formalismo espampanante para o mundo, porque as atas são públicas, não sei. Também. Não sei, isso é um problema de sensibilidade interna.
Também se para o secretário-geral não será importante ter a noção de que nós, Conselho...
Não, lá, para o secretário-geral, o que é importante, e peço desculpa por ter antecipado isso, é eu já lhe ter dito a ele o que disse há bocado. Quero dizer, portanto, eu respeito integralmente a vontade da Ana Rita e a decisão dela e, portanto, não vou criar qualquer obstáculo, antes pelo contrário. Ele sabe isso, exatamente. Pois. Portanto, acho que isso é que é o importante. Em termos de formalização, acho que é, desculpem lá ser formal, mas parece-me que não é este ainda o momento oportuno para isso. É só por isso, mais nada. Porque agora, depois do conteúdo, isso aí estamos todos de acordo. E esta questão que o Sérgio recordou agora, portanto, para quem tivesse esquecido, porque por acaso eu tenho, a minha memória já teve melhores dias, mas essa não me recordo, ou melhor, essa não me esqueço. Mas, portanto, é isso. É só uma questão de timing, mais nada. Mais nada. Portanto, agora, como é óbvio, isso aí, quer dizer, só espero que nessa altura. Eu acho que isso foi aprovado, aquela de que as nossas resoluções vão ser publicadas, não vão? Não foi? Portanto, isso até é bem bom, porque depois vai ficar publicada a nossa resolução.
Acho que sim.
Mas, pelo menos nós tínhamos sugerido isso. E acho que isso foi. O 30? Não, por acaso parece-me que não. Não foi, não. Olha, esqueceram-se. Olha, que estas esqueceram-se. Pronto, tudo bem. Não há problemas. Elas são eficazes na mesma, as resoluções são eficazes na mesma, apesar de não publicadas no Diário Oficial. Mas se calhar sou capaz de arranjar alguma forma do nosso louvor ir para...
O que é importante publicar. É que, inequivocamente, estejam definidas duas coisas que são muito importantíssimas. Uma é o conselho de não publicar o bom-estar.
Claro que não.
Quem não merece, de maneira nenhuma, que seja feito ou fosse feito. E essa exaltação que, quer dizer, fica uma ato ou outra, é secundária.
Ok, vamos lá mais então marcar as datas. Ok, setembro. Bora, vamos embora. 9
não pode ser, 16 não pode ser, 23 não pode ser.
E como é que isto é 8 de agosto? E como é 8 de agosto?
12, 9 já não pode ser. 2 de agosto.
2 de setembro. 2 de setembro. É verdade, só uma coisa. A gente mantém só uma ida, ao Porto, agora que há um reforço da... Do clã. Não, já tive com o boss. Ok, está bem.
Maior apoio e a presença dele. Eu só posso quinta-feira em alternativa à sexta. Não tenho os outros dias da semana, não posso.
Às quintas posso de manhã, às sextas posso de tarde.
Ah, portanto, digamos que a vida.
Amanhã, quer dizer, eu posso até às três da tarde.
A vida não está fácil.
Portanto, para mim só terças-feiras. Terças-feiras é que não dá.
Para mim só quinta ou sexta. E 30 de setembro parece-me tarde para quem reuniu a 8 de julho. A 8 de julho, portanto, estamos quase 3 meses sem reunir, parece-me muito. Mas não sei, 2 de setembro estás de férias, Ana?
Está bem, não tem problema nenhum.
Então, mas um dia de férias é vir ao conselho. Então...
Não é, não.
Ah, não.
Vir ao conselho, eu fico aquele dia de férias, não tem problema nenhum.
Ah.
Ah, pronto, ou isso. Então, pronto.
Então, vou trabalhar na segunda-feira, sim. Em princípio, sim. Portanto, para mim, não tem problema nenhum. Eu só disse algo, estou de férias. E para cá, é o último dia, se tu me pediste ser.
Tens direito ao gosto de férias. Pois é o que eu estou a dizer. Não, é o que eu estou a dizer. Guardas esse dia para férias mais tarde. Sim, sim, sim. Não, não. Ok. Next. 2 de setembro. Agora, em outubro, portanto, eu tenho esta reunião, tanto 28 e 29 de outubro. Portanto, essa aí, então, estamos acabados.
13 ou 14, 15 ou 6. De outubro, 20 ou 6. Atrasando para o fim do mês, aos poucos.
Exatamente, gradualmente.
Só 6 de outubro, não é? Não, depois está. Eu estava a começar a aproximar do fim do mês.
Portanto, das 3 até às 4 e meia. Não é, não. Porque na quinta-feira é das 3 às... É só das 3 às 4 e meia que ele fica impedido. Enquanto que na sexta é amanhã toda. Amanhã é muito mais produtiva, pá. Amanhã é muito mais produtiva.
Então, 3 é que eu sugeria alternar. Sexta e na quinta. E, portanto, quinta, dia 3. Ele votou irmos ao Porto, mas está sempre impedido que desde que caia em Lisboa.
Pronto. Não vais? Não vais? Ou marcamos para uma segunda-feira? 13 de 10.
13?
Sim. 13, que é uma quinta-feira. 13. Agora novembro. Mas quer dizer, marcamos só até ao fim do ano ou marcamos já para. Está bem. Até ao novembro. Ah, tu não estavas cá nesse dia?
Não estavas cá.
25 de novembro de 75, pá. Não.
Foi uma data histórica.
Foi a data que pôs fim ao PREC. Processo revolucionário em curso. Nenhum! Ah, vai. Nenhum. Opa, então, ouve lá, se as alterações à PMA foram votadas a 13 de maio, agora já.
18 ou 25 de novembro.
Para mim é igual, tanto faz. Tanto faz.
Não, para mim é
diferente. 25? Ok, para ser simbólico, vá, fazemos uma reunião no 25 de novembro. Tem a sua graça. 25 de novembro, que dia da semana é que é? Não, mas ouve lá, espera aí, mas o Pires Veloso era do Porto, pá, o vice-rei do Norte. Temos que marcar em dezembro, pá, temos.
Pois, vocês estão a aproximar do fim do mês, 25 de novembro dá só 31 de dezembro.
Não, se poderia, ou 22, 4 semanas, 22 de dezembro, ou 24 4 semanas.
Ou 22 ou 29.
Pá, é assim, eu infelizmente ou felizmente, não sei, mas tanto, para já estou muito por cá, não vou sair assim lá de um. Então...
Até...
é o quê? É uma quinta-feira?
É 22.
É bem. Há pessoas, assim, embora eu seja um estoico, mas há pessoas que vão passar o fim do ano a sítios mais agradáveis.
Só fim
de ano, não vais passar o fim do ano?
Fora,
toda a gente passa o fim do ano, mas tu não.
Eu e com férias, já sei com férias que é a data do ano, mas o que mais gosto é o fim do ano.
22, então.
Às 10 da manhã.
Sim, claro. As reuniões é às 10. 10 às 4.
Olha, é a altura do Bolo Rei. Pode ser do Porto.
Qual?
É, não, 22 não.
É pá, isso não dá jeito nenhum, pá. Próximo do Natal, isso não dá jeito, de facto. Pode ser 25 de novembro, pá, até é tal coisa. Vai, ou vai, o combate ou a coisa veio do norte para o sul, pá. Não tem... Não, não, ou é o 25 de novembro ou 13 de outubro. O 2 de setembro acho melhor não. 2
de setembro é que estava mais ou menos uma temperatura agradável. Agora vamos falar no inverno que a chover a morte.
Ah, pois a 2 de setembro. Foi desgraçado. Isso é verdade.
Olha, Paulo, se é mais 2 de setembro, o clima é forte.
E pode ser no Porto.
Tudo que seja a norte de Coimbra,
2 de setembro.
2 de setembro. Para ti é melhor que saber só a
porta. 2 de setembro no Porto.
Era melhor mesmo.
2 de setembro é uma sexta-feira, não é?
É.
Olha, eu digo-te uma coisa, olha, que eu adorei, não é estar a desmerecer o teu sítio, mas eu adorei a coisa, a ordem dos médicos. Opa, uma maravilha. E aquele rapaz que cozinha, que é esperto.
Ah, sim, já é a segunda vez que está com o salmão. Sempre que calhamos sempre
ao
dia
do
salmão.
Ah, é? Não, eu, por acaso. Não, eu digo-te uma coisa, aquele rapaz é uma maravilha. Não. Não, aquele rapaz cozinha extraordinariamente, aquele jardim é espetacular. Vocês médicos tratam-se bem.
Aquela coisa que o Alexandre está a dizer é muito bonita. Também é um espanto. Olha, também é fácil. Também é fácil. Também é fácil. Também é fácil.
Olha, também é fácil. Também aqui, alternância, duas linhas do Porto, uma no circo, outra na hora. Pronto, ok. Não,
sim.
São só duas.
Arranja-se
um bocado
de local,
ganhei eu com
esta
com a do frio.
Não, o Porto
até uma cidade engraçada.
Por acaso é?
Vocês já repararam nesta comparação? O Porto até uma
cidade.
Eu em Lisboa nem sequer considero uma cidade, mas isso é outra.
Então o que é que é? Diz lá, o que é que é?
Cidade há uma que se chama Nova.
Desculpa só uma coisa, tu sabes, vou falar, qual é que foi o primeiro centro cosmopolita a seguir à Idade Média? Portanto, a Idade Média era ali naquelas zonas onde agora estão aquela malta a matar-se toda. Primeira cidade cosmopolita do mundo, depois da Idade Média, era Lisboa. Opa, tudo bem, ok. Não, sabes o que aconteceu? Os melhores foram-se embora, só cá ficaram os velhos do Restelo. Ponto, então sempre conto isso. Agora, opa, os primeiros cosmopolitas fomos nós. Os primeiros globalizadores fomos nós. Não foram nada. Os chineses não foram aos Estados Unidos. Ou, aliás, à América, quero dizer. E agora até andam a dizer que quem descobriu a Austrália fomos nós. Nem sequer foi o Cook, fomos nós. Eu não. Não. Bom, então ok, 2 de setembro no Porto. E fica então no circo. E fica no circo.
E é circo ou ordem?
Que eu ainda não fui à ordem.
Ah, então fica na ordem, pronto, ok.
Então temos que ter a ordem. Ok, tá. Então eu falo para lá, ordem. Ok.
Mas olha que é excelente. Eu gostei, por acaso, gostei mesmo muito de lá estar.
Não, eu na ordem, não, eu acho o circo. E se eles passem a ordem.
É o rapaz. O rapaz.
O mesmo rapaz, já pode passar,
estava lá
o mesmo
rapaz. Então, ouve lá, a equipa.
Não, era um que estava com um estrangeiro lá uma vez. Vocês já viram que foram embora mesmo,
mas houve. A equipa que ganha não se mexe.
Vocês sabem que é possível um choco.
Não.
Porque o rapaz que estava no circo roubou uma data de
mundo. Ah, que engraçado.
Sim, por acaso não é robô. Tecnicamente não é robô. Não, é, isso é abuso de confiança. Sim, pronto, esse é genérico, exatamente. Locuptor, sempre. É. Locupletar-se.
Está bem, lá na linha o feio baixo.
Pronto. Ok. Vamos embora.
Vou passar por cima do ponto 2, porque isso vai demorar.
Ok, então é assim. Deleguem no Presidente.
E gastarmos o tempo que nos resta a irmos despachar.
Ponto 2, deleguem no Presidente e o Presidente faz um relatório. Mas em contrapartida, a menina Joana faz. Está bem? Ok, sim, senhor. Não, não, é o. É um negócio, exatamente. É um negócio entre mim e a senhora doutora Joana Mesquita Guimarães. Não são, não. Por amor de Deus. Ai, que medo. Sabem uma coisa? Não é só a beleza que está nos olhos do observador, a maldade também. Portanto. O facto, vocês estão a projetar-vos nessas declarações, não é, Joana? Nós aqui no centro estamos muito bem. Vá. Próximo ponto.
Começar por aquele que está pendente da última reunião.
Que eles mandaram o documento. Carrega no botão.
Eu, aquilo que eu recebi, era aquilo que já tínhamos da outra vez, se não estou em erro.
Era o que estava no mail.
Ah, não, o que está no mail, é efetivamente, o que está no mail, é aquela carta minha, como geneticista, mas em que é dirigida ao... Ou seja, formalmente, nós temos exigido que seja enviado um relatório que ateste que o casal teve uma consulta de aconselhamento genético. Aquilo que está enviado lá... E, de facto, o casal teve comigo essa consulta. Eu não foi apresentado o relatório. Nem sei se eu elaborei o relatório, se não.
De certeza que isto é comigo?
É comigo, absolutamente. É. É.
É.
Eu
está assinado para
a Não. O que está assinado era o cariótipo. Sérgio Castelo. O que acontece é o seguinte. Não tenho a certeza, porque eu lembro de ter falado com o casal. Portanto, eu tenho a certeza que foi tudo feito como deve ser. A única coisa que eu não tenho a certeza é ter feito um relatório... Um relatório. Porque normalmente não é naquela altura que é feito, é mais tarde, porque senão demora muito tempo estar ali a fazer um relatório naquela hora. Mas, portanto, eu não importava fazer o relatório. Agora, a razão pela qual isto foi rejeitado da primeira vez, eu achei até que devia ser aprovado condicionalmente à apresentação do relatório, mas tudo bem. Agora, foi por isso, porque já em tempos nós tivemos também um caso da vinha justamente do Centro de Genética, da tal purificação, e em que aí foi do Calhar Jorge. E nessa altura foi rejeitado justamente porque só tínhamos uma declaração do laboratório a confirmar o diagnóstico, mas não um documento a dizer que o casal lá tinha ido. Foi só por isso. E, portanto, o equívoco aqui está que a doutora Sónia diz que foi enviado um relatório do geneticista. E é verdade, foi enviado um relatório de um geneticista, mas não era aquele referente à consulta de aconselhamento. Apenas uma carta minha dirigida ao médico a dizer que sim, senhor, que se confirmava o diagnóstico. E nesse relatório eu digo o casal pode ter estas opções reprodutivas, mencionando o DGPI. Mas, na verdade, isto não é o relatório referente à própria consulta. Ou seja, eu, por acaso, sei que fiz a consulta, mas... O Conselho não tem nenhuma obrigação de saber isso. Por isso é que eu digo. Claro. Por isso é que eu acho que, se calhar, faz sentido.
Fizeste o relatório nessa altura? Por causa do tempo, é? Ou...
Sim, porque normalmente são coisas que me obrigam a estar a ver qual é o tipo de mutação, etc, etc.
Exatamente.
E na altura, quando.
Estive lá. E, quer dizer, fazeres uma nova consulta para fazer.
Não vou fazer consulta nenhuma, vou fazer o relatório e mando pouco para o. Para o casal, ou sim, porque eu lembro muito bem de ter falado com eles, não tenho nenhuma dúvida que falei com eles sobre isso.
Então faz o relatório.
Ver se tenho algum relatório sobre isso ou não. Se não tiver feito, faço.
Ah, tu, Sérgio, percebes perfeitamente.
Aliás, eu próprio fui eu que levantei esta questão. Fui eu que levantei isto, não estou. Eu acho muito bem que seja.
Não?
Não.
Portanto, ficamos à espera.
Que disto, eu mando-vos então o relatório.
Exatamente.
Está bem.
Tu não deu nenhuma resposta ainda.
Não, dizemos que a documentação ainda não... Portanto, ainda não o que é que ela disse? O que é que ela escreveu? Acusamos a exceção de...
Já fazer isto? Se eu não fiz, vou fazer agora.
Pronto, e nós dizemos que a carta de geneticista não é um relatório.
Mas se acordarem até à semana, na próxima semana, faço isso.
Quando vier o relatório, opa, pronto, eu autorizo e depois ratifica-se na próxima.
Está combinado. Então está resolvido. Ah, em relação a isso, está resolvido, que era o tal que estava pendente. Depois há um outro, que é da Sofia Prudêncio. É esse que está? Só um bocadinho, já lhe digo. É o número... Espera aí. É o número... Não tem aqui número na... É também do Hospital de São João. É que eu só sei o número...
É da GPI.
É da GPI, foi o que estávamos a combinar por aí.
Então, há de ser o 20. Vai ser 10.
É esse. E esse acho que está tudo de acordo.
Com este nome deve ser o
Alexandre. Esta senhora não tem nada a dizer. Acho que tem todas as condições para ser aprovado. Tem relatório, tem o teste. É uma doença grave, está resolvido. Por mim, estaria resolvido. Depois temos um outro ainda, também do Hospital de São João. Que é do Hospital de São João... Que é o tal, que é de uma tal Maria Natália. Também acho que tem todas as indicações também. É uma doença, neste caso é uma doença de gravidade variável, mas pode ser muito chata, pode dar hemorragias cerebrais e não há maneira de a gente saber se vai ser grave, se vai ser pouco grave. Portanto, acho que tem indicações.
Portanto, é 50% de
probabilidade. 50% de probabilidades de ter um bebê que seja incompatível. Do ponto de vista lá destes antigénios, e sendo incompatível pode dar situações de hemorragia grave cerebral e pronto. Uma hemorragia cerebral pode ficar um vegetal, na verdade, não é? Porque são hemorragias cerebrais que pode dar na criança, porque é uma incompatibilidade entre grupos sanguíneos e, portanto, há uma tendência maior para hemorragias. Uma coisa das plaquetas. Por acaso tive um casal assim, não sei se foi o mesmo na minha consulta também. E portanto, aqui a estatística é que nós sabemos que o pai e a mãe são incompatíveis relativamente a isso. E portanto têm 50% de possibilidades de gerar um filho incompatível. Sendo incompatível, há um risco acrescido de ter tromboses, hemorragias, e desde hemorragias muito pouco graves até. Não serve nada grave, entre pouco grave e muito grave, não sabemos distinguir as duas, pode acontecer uma ou outra. Sendo certo que na segunda gravidez normalmente é mais grave do que na primeira.
E já tem um filho. Já tem um filho com essa doença.
Exato. E esse foi pouco grave, por acaso. Mas nem foi o primeiro.
É pouco grave no sentido que não tem atraso mental, não tem isto, não tem aquilo, não, mas não, tem hemorragias ou não?
Não teve hemorragias, por acaso. Eles
então
porquê
é que foram fazer isto?
Detectaram isso porque nas análises iniciais que ele fez tinham plaquetas muito baixas. E foi aí que foi visto. Se é o casal que eu conheço.
Mas a diferença para o primeiro filho é normal.
É normal. Mas normalmente é como nas incompatibilidades RH. Os segundos são os mais graves.
Os segundos
fibrados, isto funciona como uma vacina. Ou seja, a mãe desenvolveu anticorpos, na segunda vez é um reforço, portanto é pior. Portanto, em relação aos DGPIs, o que estamos conversados? Em relação aos PGS, não vi nada que não fosse das indicações habituais. Há o número 4, 2016-04. Espera aí, eu posso começar pelo 01, desculpa, então eu começo pelo 01. Que é... Os do IVI é o 1.
É,
o 4 é o do IVI e o 1 também é do IVI. Pelo menos estes são do IVI. Não, e o 3 também é do IVI. São 3 do IVI? Pronto. São sempre os mesmos. É mulheres de idade...
Já
avançada, abortos.
Estas não levantam dúvidas este, não. Desta vez.
É, está resolvido. Depois temos os casos da Feticentro, um caso da Feticentro, um ou dois, espera aí, um da Fe, sim, o dois da Feticentro, um deles, ambos são nas mesmas circunstâncias, mulheres também de idade avançada, uma já com abortos também, outra sem, acho que não tinha abortos. Exato.
Já fez 10 ciclos. Isto é uma coisa.
Exato.
Nada aconteceu. Canceladas por má resposta. Eu aqui tenho as minhas dúvidas se eles conseguem fazer PGS.
Mas eles também levantam esse problema lá, não é?
Sim, sim, sim. Mas do ponto de vista de apreciação para um PGS, sim, eu estou de acordo. Isto é, o habitual.
Portanto, não há nenhuma. Provavelmente não.
Se tiver capacidade de ser estimulado os ovários e tiver óvulos com em número suficiente, o PGS pode ser útil. Agora, com tanta coisa cancelada, cheira-me que provavelmente não vai a ter resposta dos ovários, como aliás aqui é assumido pelo peticionário.
Há num deles em que eles até dizem que sugeriram a doação de ovócitos, mas que a mulher não quer, porque já tem 45 anos.
Esse é o outro.
É o outro. Acho que sim, são todos para aceitar. Ou seja, não. E as devem ser brasileiros, pelo nome. Klaus Wagner. Ou belgas.
Pois sim, porque as aneuploidias são muito mais frequentes nesta faixa etária e as não-respostas dos ovários são muito mais frequentes. E,
teoricamente, mais de 90% dos ovócitos têm
alterações. Vocês já sabem que eu tenho um bocado de pé atrás
do PGS, mas, tirando isso... O que é?
Tenho um bocado de pé atrás do PGS.
Ah.
Não é estar a criar algumas expectativas às pessoas que provavelmente não vão dar nada.
Isto, eu, por exemplo, não aceitaria fazer, porque isto é, a probabilidade de insucesso é pelo menos de 99%. Agora, o que pode entender-se é neste sentido. Desde que as pessoas, eu não posso ter dúvidas de que este casal foi muitíssimo bem esclarecido, pode ser importante para o casal, no âmbito de uma decisão posterior de doação de ovócitos ou de desistência, irem até ao limite do possível. E, portanto, daí poder entender-se isto. Agora, é evidente que eu não aceitaria, porque o custo-benefício é, a relação é péssima. Quer dizer, para fazer isto, o casal gasta imenso dinheiro e a probabilidade de êxito é inferior, muito inferior a 5%. Ou eu diria, se calhar, inferior a... Não é superior a um ou dois. Mas, se as... Oh, Carlos, é isto. Quer dizer, o casal é bem esclarecido disto e decide. Pronto. Eu não o faria, mas respeito quem o faça. E pode ser importante nas decisões futuras do casal, nomeadamente no âmbito da adoção de ovócitos, desistir, com a convicção de que foram até o limite que esticaram agora. Olha. Agora, eu não o faria, mas...
Eu dei a dizer que continuo a ter imenso interesse em saber o resultado disto. Não por capricho de querer saber, mas até por ponto de vista científico, para saber se estes casais que têm tão maus prognósticos, se no PGS têm...
Mas do ponto... não vai ser fácil de sabermos, porque não temos âncora para depois saber o resultado do ciclo neste casal. Os ciclos são registados...
Mas devíamos... Não, mas se são tão poucos, devíamos pedir aos centros. Porque realmente nós devíamos fazer um balanço disto. Eu acho que hoje o Eurico disse qualquer coisa nesse sentido, não disse? Porque é importante, porque se realmente o resultado disto é zero, mesmo estas probabilidades, em termos de custo, o casal tem que ser informado com toda a veracidade de que isto não é nada. Não pode ser.
são feitos cerca de 20 ciclos de PGS por ano no país. E estão registados muito poucos, por erros de registro, ou porque o ciclo leva a frisol e, portanto, é só quando for feita a TEC é que se fica a perceber que é de PGS. Isto é muito difícil, portanto. O que podemos é fazer um questionário estrito e direito aos centros, pegando nas autorizações que fomos dando e saber o que é que resultou destas autorizações. Mas temos que esperar algum bocadinho para saber, não é?
Pronto, eu costumo sempre levantar esta questão, porque é que eu não fico muito confortável com a autorização, porque isto clinicamente não é... Eu percebo essas razões que disse o Alberto, para o casal pode ser, para eles se autoconvencerem, mas eu temo que esta nossa validação de que sim senhor avance é como que validar sim senhor avance para um PGS numa mulher de 45 anos, que não tem qualquer sentido. Nós até já dissemos anteriormente que a partir de determinada idade, a taxa dos seus próprios oócitos, mesmo sem PGS, é muito baixa, às vezes até aceitamos a doação, etc. Portanto, há aqui uma duplicidade, não é? Que é um bocadinho estranha e eu não me sinto nada confortável com isso, porque parece que estamos a validar uma técnica que até para os casos com 35 anos é questionável, não é unânime. E, portanto, eu não me sinto nada confortável em aprovar isto.
Não fosse essa,
mas eu
validação,
também costumo sempre dizer isso.
Pois, esta validação era para nós termos, com mais facilidade, podermos recusar. Dizer, de todos os casos que nos pediu nestas indicações, em nenhum deles houve transferência, porque não houve embriões viáveis, em nenhum deles houve gravidez, portanto, desistam de nos pedir isto, porque, no fundo, nós estamos a cunhar um bocadinho esta decisão. E está mal, do meu ponto de vista, está mal.
Eu talvez preferisse que passar outra vez, quer dizer, passar essa responsabilidade, porque eu percebo esses argumentos e o clínico é que tem que decidir, mas isso é uma decisão do clínico neste momento e ele tem que assumir. Neste momento nós damos a validação, parece que foi o clínico até lava daí as suas mãos, porque na realidade o CNPMA validou. E eu isso não me parece correto. Portanto, eu não sei qual é a fórmula, também confesso que não sei, mas acho que isso devia ser, não podemos colocar objeção, embora não se veja indicação, mas não podemos colocar objeção. Acho que isto era mais correto do que nós validarmos.
Não, o que... Eu partilho mais do que as dúvidas e, portanto, nós temos aqui, enfim, uma possibilidade que é, pela primeira vez, assumirmos que somos um órgão técnico e dizer, pura e simplesmente, não aceitamos porque não há nenhuma evidência sólida científica no sentido positivo, antes, pelo contrário, isto é uma inutilidade. É uma forma. Se... aguardamos pelo resultado, temos que validar e, portanto, dizer que faça-se. Não podemos ficar num meio termo também, porque aceitamos, mas temos dúvidas. Portanto, aqui a minha proposta é, ou validamos e depois pedimos a listagem dos pedidos que fizeram, quais foram os resultados, mas isso só serve para o futuro, ou, pura e simplesmente, dizemos que não há base científica e técnica para justificar esta aceitação aos 45 anos, mas temos que assumir que estamos a abrir um precedente, que passámos a ser um órgão técnico que consegue tomar decisões técnicas.
Não, é muito rápido, mas a minha questão prende-se com o seguinte. Mesmo que nós exijamos que nos seja dado um follow-up destes casos, o número será necessariamente baixo para se poder tirar alguma conclusão cientificamente válida. Porque se a taxa de sucesso já de si é baixa, nós teríamos que ter centenas de casos para podermos ir dar um contributo significativo à literatura que nunca vamos ter. E, portanto, eu acho que nestas situações, à semelhança do que já temos feito, não sendo nós um órgão técnico, não nos cabe a nós este tipo de decisões.
Quero, posso ver, é evidente, tal como eu expressei, que sinto um enorme desconforto em votar a favor da autorização de... Mas o desconforto seria maior proibindo, quer dizer, porque nós ou permitimos ou proibimos, quer dizer, na prática é isto. E portanto, acho que não podemos proibir, desde que, e eu tenho que partir desse princípio, obviamente, este casal ter sido muitíssimo bem esclarecido. Repito, eu não aceitaria, porque não aceitaria fazer um tratamento quando a probabilidade de êxito é tão baixa, é baixíssima, não aceitaria. Sentiria um enorme desconforto em estar a fazer, portanto, não aceitei. Aliás, já tive situações destas e não aceitei. Agora, isto faz-me pensar se, porque de facto é esta questão, nós estamos a validar algo em que não acreditamos, não é? E apesar da fé que eu tenho, que Nossa Senhora não se mete nestas coisas, ou se meteu, não precisa de nós para nada, não é? Agora, isto faz-me pensar se nós não deveríamos estabelecer as regras gerais, definindo-as e fazendo um apelo aos clínicos para um exaustivo esclarecimento dos benefícios e tal, limites, etc, etc, etc. Isto é, porque na prática é o que nós estamos a fazer. Eu recordo-me que quando o Sérgio falou disso há cerca de 2 anos, eu não subscrevi, porque eu acho que isto... Mas na realidade nós estamos a validar as mesmas indicações, quer dizer, abortamentos de repetição, idade materna avançada ou insucessos repetidos, nós estamos a considerar isso como válido. E é válido. Agora, com estes limites, e isto causa um desconforto muito grande, maior do que se existissem regras gerais ou indicações gerais, e as pessoas teriam que obedecer a elas para poder executar, mas teriam na mesma que esclarecer muito bem, muito bem, muito bem. Isto é, o desconforto do Conselho, porventura, seria menor. Não sei se percebem. Embora também eu não me sinto totalmente tranquilo nessa definição das regras gerais, das indicações gerais, são estas 3, porque, mas na prática é o que nós estamos a fazer. Agora, no, em concreto e neste caso, o desconforto relativo é menor dizendo sim do que proibindo.
Eu concordo com aquilo que o Alberto acabou de dizer, mas gostava de acrescentar mais uma coisa. Esta questão de medir as probabilidades e os riscos é sempre muito complicada. Porque o que é que o Conselho iria decidir? Iria decidir que tudo que fosse uma probabilidade abaixo de 2% não aprovava e tudo que fosse acima de 2% aprovava? Ou é 3%? Ou é 1%? Ou é 1,5%? Ou é 5%? Onde é que nós punhamos, onde é que nós decidíamos o que é que... Qual é o limite da percentagem? Tanto mais que a gente sabe que a variabilidade é tão grande, ainda por cima porque há tão poucos casos, ainda no caso, estabelecer uma... Porque nós teríamos que ter um número para sentirmos confortáveis. E eu tenho muita dificuldade em perceber como é que nós chegaríamos a esse número. A não ser olhando para toda a literatura e percebendo que há divergências muito grandes entre populações diferentes... E, portanto, eu iria mais na direção daquilo que o Alberto disse, que eu sentia mais desconfortável em não impedir do que desconfortável em impedir. Eu sinto-me desconfortável também em permitir, mas volto a sentir mais desconfortável em não impedir. Porque, aliás, ele diz aqui que eles foram informados de que as probabilidades disto ter sucesso eram baixíssimas. Está escrito no segundo parágrafo desta carta. Exatamente, portanto, eles já foram informados de tudo isto. A minha dificuldade é depois em decidir o número, não é? Quer dizer, onde é que nós decidimos? Porque todas as outras técnicas também, a percentagem não é sempre 100%, não é? A gente permite tudo. Exato, e portanto, e nada é 0%. O problema é esse. E qual é o número que a gente vai escolher? Estamos todos bem dispostos? Achamos que é 1%. Estamos todos mal dispostos? É 2%. Eu tenho aqui algo... Sinto-me desconfortável com essa... Se a gente se diz que não, depois temos que decidir como é que vamos fazer as coisas todas no futuro. Ou é tudo não? Eu percebem a minha dificuldade?
Isto é muito técnico e, obviamente, só os especialistas é que...
Não, isto não é só agora, técnico, agora... isto é um problema também em termos de...
Ético
de...
também.
Exatamente.
Exato.
A obstinação agora... existe e nós vamos ter que ceder à obstinação.
Alimentar ou não essa obstinação. Há uma questão aqui que eu desconheço, que é a jurisprudência, entre aspas, dos parceiros anteriores que o Conselho tem dado em situações análogas. É óbvio que a todo o tempo nós podemos alterar essa orientação. Agora, eu também percebo e concordo o que diz o professor Alberto Barros, que efetivamente nós não podemos contabilizar aqui as percentagens de sucesso ou insucesso, mas considerando que o casal está devidamente esclarecido e informado de quais as probabilidades, de qual a viabilidade, e mesmo assim persiste, eu não vejo... razão direta, concreta, para nós dizermos que não, para nós proibirmos. Aliás, pelo que eu vejo, isto é um centro privado. Isto, obviamente, o casal terá que pagar o tratamento do seu bolso, está devidamente esclarecido. Há uma ínfima possibilidade de ter sucesso e, portanto, eu penso que é de não fecharmos a porta. Agora, obviamente que também concordo com... Estamos aqui a alimentar uma obstinação e que neste caso concreto, estamos aqui a falar de uma mulher com 45 anos, é de facto já um bocadinho obstinação, mas é uma obstinação se calhar compreensível, não sei.
Ora bem, eu acho que isto, esta carta do Vladimir, se calhar é para dizer, digam lá vocês que não, já que eu não fui capaz. Não é? Que é o que às vezes acontece quando temos pessoas que vão até ao limite das coisas. E eu não sei se é obstinação, se é desespero. Eu acho que nestas situações é mesmo desespero absoluto e não é obstinação. É desespero absoluto, frustração. No entanto, como diz aqui o meu parceiro do lado e aquele senhor ali do Porto, nós não somos um órgão técnico. Portanto, nós não temos a obrigação de saber quais são as probabilidades que isto possa acontecer. E, lembrando-me, eu que não sei se foi esta, mas no último há um mês, ou há dois meses, ou há três meses, que nos deparámos com um problema muito idêntico que tu fizeste exatamente, e a Joana também, e foi aprovado. Portanto, achando que o olhar do, no fundo o olhar do Sérgio é um olhar técnico, mas explica-nos tudo direitinho o que é que está a ver, mas no fundo nós temos umas regras para fazer as coisas que podem, não tem necessariamente que ter um olhar técnico sobre as coisas, não tem que vir técnicos. A outra apreciação que nós estamos a fazer todos é uma apreciação de quem, todos, quer dizer, vocês, de quem trabalha com isto e sabe qual é as probabilidades de êxito. Por outro lado, portanto, eu aqui acho que até há duas coisas. É uma pessoa completamente desesperada, que é aquela mulher, e um técnico a dizer: ajudem-me, digam lá que não é esta senhora, porque eu também já não sei o que é que dei de fazer. De qualquer maneira, e atendendo a que já dissemos que sim, outro dia, numa situação, se não era igual, era muito parecida, e que não somos um órgão técnico, acho que...
Já chega. E acho que, portanto, nós devemos deliberar no sentido... Portanto, fica aprovado por maioria, nós estamos em minoria, também não há morte de homem nem roubo de igreja. Que acho que é a altura de nós começarmos a pedir os follow-ups. Portanto, e é aprovado por maioria, mas com a questão de que este e os outros casos vão ter que nos apresentar uma indicação, e portanto é diretamente dirigida a cada centro que nos requereu, portanto, e não propriamente nos...
Uma lista de informação, os que não se concretizaram, os que não chegou a haver transferência, os casais que se foram embora apesar de terem optado...
Fica isso registado, a necessidade de informação, a enorme probabilidade de não irem para transferir. Mas pronto, acho que é uma boa ideia.
Pronto,
a
situação
é um valorão.
Certo. Não, Laura, eu até percebo, quer dizer, aquela coisa, portanto, as pessoas querem ter uma ligação biológica, genética, à criança que há de nascer. Isso também não é tão... Tu tens razão, realmente a obstinação é uma palavra demasiado forte, é desespero e pronto. Isso é desespero, tens toda a razão nisso. E pronto, uma pessoa também... Tem que haver uma altura em que a gente diz não. Tem que dizer que não, exatamente.
Agora, eu acho que o Vladimir estava a pedir a nossa
ajuda. Não, tu tens razão, eu por acaso não tinha percebido, mas a hora que tu falaste, isso é o Vladimir está a dizer que.
O pedirmos os follow-ups, eu acho muito bem, porque ficamos com esse conforto, digamos assim. Mas.
Não é conforto,
é um bocadinho, porque a questão é a seguinte. Nestas idades, em situações normais, a taxa de sucesso seria muito inferior, seria muito baixa. E nós não os proibimos também. Segundo, nestes casos, vai ser também muito baixa. E vai ser muito difícil, tal como eu dizia há pouco, vai ser muito difícil nós arranjarmos números suficientes para que isto vá ter alguma utilidade prática. Isto é uma curiosidade que a gente vai ter. É o que eu digo, é para termos mais um bocadinho de informação para a gente ver. Portanto, é uma curiosidade nossa.
Mas não é uma curiosidade.
Do ponto de vista científico, é completamente irrelevante.
Porque isto não é uma curiosidade cusca.
Na outra taxa, a taxa de sucesso que o Carlos hoje apresentou era baixíssima para mulheres destas idades. Nestas vai ser baixíssima também. Vai ser cada vez mais próxima de zero. E a diferença entre o ser 1% ou ser o 0,8% para isto ter algum poder estatístico e, portanto, para ser algo mais do que uma curiosidade são milhares de casos concentrários. Não vai ser. Por exemplo... É isso. É isso. Pois. E depois não é isso... E depois nós hoje também já verificamos, como sempre, que a forma como se apresentam os dados é muito importante para depois saber o que é sucesso, o que é que não é sucesso, etc. Vai ser muito complicado. Vamos estar com populações cada vez mais pequeninas, com diferenças que são muito difíceis de valorizar e, portanto, das duas uma. Ou as coisas têm alguma utilidade científica ou prática, ou são curiosidades. Eu também acho bem, mas pronto, é o que eu estou a dizer. É uma curiosidade nossa.
A prática, se calhar, seria para a clínica, para perceber que não valia a pena fazer. Era, se calhar, os clínicos fazerem uma introspeção daquilo que estão a fazer e perceberem que, se calhar, não valeria a pena.
Pronto, mas então, é um bocadinho... Sim, quando muito será ganhar em consciência das pessoas, obrigar a refletir um bocadinho mais sobre isso.
É isso, é algo que eu não espero.
Que, quer dizer, a Ana faz uma interpretação e o Carlos seconda, isto é, ele quase que pesa, eu nem me passa isso pela cabeça, é o que faltava se um responsável por um centro não sabe dizer que não. É uma expressão que eu uso muitas vezes, nós temos que saber dizer que não. Há que saber parar, é uma expressão que eu uso há muito tempo, para os casais. E quando os casais não sabem parar, nós temos o dever de impor essa paragem, e embora eu tenha a percepção que param aqui, porque eu não aceito e vão ao outro lado, mas esse é um problema do outro lado e dos casais. Quer dizer... Mas isso, quer dizer, nós, é uma questão também de decisão individual, quer dizer, nós não teremos o direito de impor... Agora, é evidente que a probabilidade de êxito num caso como este, mesmo sem ser DGP, é baixíssimo.
Mas você sentes que na carta está qualquer coisa a dizer que, apesar de eu ter dito que isto tem uma probabilidade muito baixa...
Eles querem...
As convicções...
Sim, mas pronto, é dar ao casal o privilégio. Agora, eu tenho um entendimento distinto. Quer dizer, o casal não manda em absoluto, não é? Não pode mandar em absoluto. Claro, nós não podemos impor aos nossos colegas que tenham... Não é?
Bom, mas enfim, pronto. Ok. Ok. 4 1/4, portanto, este PGS é aprovado por maioria e o Conselho delibera que vai, a partir deste momento, vai pedir follow-ups relativamente a todos os PGS que foram autorizados. Portanto. Ok, pronto. Next. Sim, também não vale a pena estarmos com... Next.
Ponto 4.
Ainda há mais algum?
Não.
Então, next. Ponto. Ponto. Qual é o próximo?
Já está.
Ponto 4.
É este pedido do Feta Centro.
Sábado, já na Câmara. Ai, meu Deus, que lá de novo.
Eu não sei, por acaso, mas é este.
Eu isso percebi. Percebi e não sei que volta se dá a isto. Porque a senhora vai, é candidata a receber óvulos de dadora. Tudo bem. Mas vai ser ela a gestante. E, portanto, no rastreio, atendendo à zona do mundo de onde são originários, fizeram a pesquisa dos anticorpos para a HTLV. E a senhora é portadora. Não, o problema não é ser infectante. Se ela é portadora, pode transmitir ao feto.
Não, eu isso percebi, Carlos, mas o facto da mulher ter anticorpos não quer dizer que haja risco.
Pois, mas o problema.
Anticorpos, qualquer um de nós tem anticorpos quando teve contacto com o vírus. Mas há... o risco dos vírus é só na primeira gravidez.
Pois, mas o problema é que está descrito infectante, nunca ninguém sabe quem é que é, porque isto são anticorpos. E,
sim,
portanto, há umas que são infectantes, outras que não são. Estão descrito uma taxa de transmissão vertical, ou seja, o feto, de 1% ou 2% em mulheres que têm estes anticorpos circulantes.
Mas a minha dúvida, Carlos, é o seguinte...
Agora, como identificá-las, não faço ideia.
Não, é porque quando uma grávida tem contacto com o vírus, seja a rubéola, seja o que for, de facto há um risco de transmissão da doença para a criança. Mas, normalmente, essas situações põem-se na primeira gestação, porque na segunda a mulher mantém os anticorpos, está vacinada.
Está bem, mas quando tu tens os anticorpos para serem infectantes e para serem prejudiciais ao feto, tens que ter uma IgM positiva.
Exatamente, e eles não falam nisso.
Sim, mas é assim. Mas é, o problema é que o doseamento destes anticorpos é muito complexo e não há IgM e IgG. Agora, há...
Não.
Agora, há a possibilidade de saber se isto é um falso positivo fazendo uma análise com Western Blot, porque o rastreio é feito com uma análise que não é, é parecido com a ELISA. E todas as regras que há nos guidelines americanos e nos outros que eu consultei dizem que, independentemente de não se poder excluir o risco de transmissão vertical, que é baixíssimo, o grande risco é a amamentação e, portanto, deve-se... aconselhar o não aleitamento depois do parto.
Mas a mulher, desde que tem anticorpos, ela fica para toda a vida com anticorpos? Fica para toda a vida?
E como é que a gente sabe? Com o HIV, com o HIV, se tiver anticorpos, umas têm e outras não têm capacidade infectante, não é? Mas se tiveres anticorpos HIV positivo, podes medir a carga viral, tá, tá, tá. Com estes vírus, aparentemente, essas tecnologias não estão montadas nem acessíveis.
Ah, não existe uma técnica para...
Deve existir em sítios experimentais, etc., mas não nos laboratórios acessíveis. Portanto, eu aqui achava que a primeira coisa a pedir era que fosse confirmado por uma técnica, enfim, mais fiável, mas isto já estamos outra vez a assumir que somos um corpo médico.
Eu acho que...
Sim.
Estamos. O que eu percebo, o risco é, obviamente, de haver infecção
ativa e estar o vírus presente e a dita transmissão vertical. Isto é, eu não tenho competência para analisar isto. O que nós podemos dizer é que, no âmbito dos requisitos, o facto de ser doação de ovócitos e ser ela infectada, e como não há material dela no laboratório, que não há necessidade do duplo ou do circuito laboratorial paralelo. Agora, no que diz respeito aos riscos de uma gravidez, que é aqui a grande questão, da gravidez e transmissão ao feto... Exatamente, deve ser analisado. É uma questão de risco obstétrico e neonatal. E, portanto, nós não emitimos opinião acerca disso. E, tanto, sugerimos o parecer de quem tem a competência para tal. É tão simples e tão complicado quanto isto. Eu não vou dizer assim, olha, não percebo nada.
Até porque as recomendações que existem em relação a isto é para o caso das doações. Neste caso, esta pessoa não está a ser, é uma receptora e, portanto, não me parece que exista qualquer recomendação particular aqui. Outra vez, tem que ser devidamente aconselhado o risco obstétrico. Tudo isso, ela é informada e depois... Não tem, exatamente. Mas agora deixemos ir um à parte. Estamos aqui a usar que somos técnico, não somos técnico, um bocadinho quase a bel prazer, não é? Porque quando no PGS se manda com a doença tal e depois o Sérgio vai ver qual é o gene, é evidente que estamos a fazer uma argumentação técnica, não é?
Mas desculpa, uma coisa é nós usarmos argumentos técnicos quando temos competência. Quer dizer, eu não tenho qualquer problema na base da nossa decisão.
Eu estava-me a referir ao outro, ao ponto anterior, não estava a referir a este.
Técnico, seja pelo componente tecnológico, seja pelo componente genético, e temos a certeza do que estamos a afirmar, eu não tenho qualquer problema em. Agora, aqui eu não tenho, e portanto não me meto num galho para o qual não sou um macaco.
E já agora, Carlos, não é verdade que quando estamos a avaliar a história dos PGS ou dos DGPIs, que eu faça uma análise técnica daquilo. Eu limito-me a verificar se os requisitos que nós definimos se estão ou não cumpridos. E para a avaliação destes requisitos, eu sigo sempre o que diz o relatório do médico de genética, mesmo quando eu não concordo com ele às vezes.
Só uma coisa, o que é uma doença grave?
Grave?
Sim.
Aquela que está... Isto está nas... Está nas nossas
pronto, coisas. E esse julgamento...
Ou morte por uma doença,
julgamento não implica a utilização de conhecimentos técnicos, dizem vocês.
Não. Implica, mas nós avaliamos o que é que diz o médico que esteve em contato com aquele casal.
A fronteira é um bocadinho
tenue. E até no nosso parecer, se bem te recordas, nós dissemos que valorizava-se nessa apreciação o contacto do casal com pessoas próximas que tenham tido a mesma doença, porque aí ele sabe o que é uma doença grave.
Pronto, mas isso não, mas mesmo assim, isso quer dizer, não é uma coisa ascética que paira no sétimo céu. É uma coisa que tem a ver com conhecimentos humanos. Portanto, esta separação...
Eurico, desculpa, mas não voltemos atrás. Quer dizer, em relação ao PGS, está mais do que claro de que as posições podem ser um bocadinho diferentes, os entendimentos são diferentes. Mas em relação a este caso clínico, isto nós não temos nada a ver com isto. Isto é uma consulta de pré-conceção
que esta senhora, até ao natural, se soubesse que tinha esta doença, deveria ter antes de engravidar. Isto não tem absolutamente nada a ver com PMA, que por acaso precisa de doação de óvulos, mas não é connosco.
Só fazer o risco,
o risco que uma gravidez pode comportar numa mulher que engravide, sendo portador daquela doença, seja em casa com o marido, seja com doação de ovócitos, é uma coisa que não está no âmbito da nossa esfera de competência. Isso aí garante que, independentemente de estar de acordo, que estamos sempre a colocar-nos globalmente nos assuntos, e somos técnicos, cada um na sua área, isso está fora de questão. Não há outra forma de ver. Agora, este não, quer dizer, este... Se eu tivesse uma doente nestas condições, mandava um infecciologista que me dissesse o que é que se pode fazer.
Então o que nós podemos dizer é que achamos que o Conselho não tem que se pronunciar nesta matéria, em termos de autorização ou negação da realização do tratamento, mas que se sugere que faça isto.
Não, mas que é obrigatório que a senhora seja sujeita a uma consulta pré-concessional com um infecciologista competente na área para cálculo de riscos.
Pronto. Nós não devemos sugerir um especialista nesta ou naquela matéria.
Então porquê? Então, mas dizemos só que não temos que autorizar ou negar.
É uma questão de risco obstétrico ou fetal, mas a referir.
Então dizemos que é aconselhável, é?
Não.
Então o quê?
Não temos
nada,
não temos
competência para o processo. Não.
Eu acho que aquilo que eu disse no início, penso que a minha opinião é fundamental, é isto: é do ético.
Então, que é para depois escrevermos.
Quer repetir?
Não, dizer, é que é importante.
O Conselho entende que, no âmbito da adoção de ovócitos, não é exigido aqui o circuito laboratorial paralelo por se tratar exatamente da adoção de ovócitos, mas, no que diz respeito aos riscos inerentes à existência ou consequência da existência desses anticorpos, é um risco que terá que ser avaliado por um médico especialista. Portanto, os riscos obstétricos ou fetais devem ser avaliados com o respectivo especialista.
Devem, não, têm, pelo que o Carlos diz, é
não, têm. Têm que ser avaliados, devem, têm que ser.
Têm.
Portanto, tem que ser, então, claro. Portanto... deve, isto no direito, ok, mas quando eu digo deve, tem que ser. Eu nunca aceitaria exatamente isso.
Sim, se mas aqui ele tem, há uma diferença entre...
Ele disse, olha, isso só é possível tendo uma declaração bem expressa do médico especialista em doenças infecciosas a dizer que não há risco aumentado e que há condições para.
Para facilitar a vida das meninas e a minha própria, tu, Alberto, escreves um coisinho, está bem? Escreves. Epá, não é assim tão fácil como isso.
Em vez de pôr têm de, eu sugeria, deverão ser avaliadas.
Mas e por que não o têm de?
Porque, mais uma vez, é uma questão que é uma decisão que é de senso médico, não tem nada a ver connosco. Nós não temos nada que impor uma coisa destas. Eu penso que é que tenho nada a te perguntar.
Sim, mas depois têm medo das inspeções. A ver, eles têm estão-se a prescrever por causa das inspeções, como é óbvio. Vamos.
Responder que o Conselho não é um órgão tecnicamente não é competente assim. Para, não é?
O Conselho não tem que se pronunciar em termos de autorização ou negação quanto à realização do tratamento em causa. Agora, portanto, a questão é dizer...
já que os riscos existirem...
Terão que ser, não é isso? Terão que ser. Já que os riscos, diz lá?
Obstétricos.
É existir.
Obstétricos e fetais.
E fetais, a existirem, terão de ser.
Terão de ser
avaliados. Aqui é mais avaliados.
Ponderados em consulta da especialidade, não há nada, seja avaliado, é tudo ponderado. Ponderado, seja certo,
é decidido. Ok, está bem. Não, isso já é o Leibniz. Opa, o Leibniz no século XVIII já nos disse que não há certeza absoluta.
Não há certeza absoluta, especialista
competente. Especialista de quê?
Especialista competente,
exato.
Especialista competente, seja
okay.
Um obstétrico
que se diga. Ok, vá, next.
Ou então, seja por anos.
Next.
Temos um minuto para uma dúvida da CNA.
E aliás, é por especialista, parece. Especialista, pode ser obstetra, pede opinião,
okay, ou por especialista do ICT. Por especialista ou especialistas.
Especialista, entre parênteses, S, competente, entre parênteses, S. E é isso.
Ok.
Quer
dizer, é isso. Next.
Que é boa verdade que exige.
Next. Pronto. Next.
É isso, eu usaria. O Next Cali é um pedido prático.
É um pedido prático que. Que advém de quê?
Sente-se, tem vários embriões criopreservados aqui de
cima. Isto é um problema prático que já hoje foi abordado, embora superficialmente, que é, que é não haver todos os elementos disponíveis quando se constata que os embriões estão eles próprios disponíveis para doação, mas de repente falta uma informação, nomeadamente o NIF, que é indispensável para pôr. Para a introdução.
Mas porquê que é preciso o NIF?
Opa, porque quando construímos a plataforma, o NIF fizemos estava o lá, NIF. Que era uma forma de identificar as pessoas, ter a certeza. Ter a.
Pode não ser obrigatório.
Não, quer dizer.
Agora inviabilizar transferências de embriões.
É o número de identificação fiscal.
O NIF era só pelo problema da morada, porque é o único que garante de ser
Não, mas o NIF é o NIC. NIC, número de identificação civil. Pois, é por isso que eu estou a dizer. Não? É o número de contribuinte.
É, esse é o único que serviu de âncora no sentido de não se perderem as pessoas pelo mundo. Agora, como não existe essa informação em muitos locais dos embriões de há 3 ou 4 anos atrás, aqui era se seria possível proceder à doação sem registar isso, ou se devemos descongelar os embriões.
Vamos ver, aqui, vamos ver se eu entendo. Portanto, eles só não têm o NIF, têm todos os elementos.
Sim, partindo do princípio que tudo o resto existe, não existe o NIF, não se pode.
E têm uma declaração a dizer que consentem?
Têm a declaração, têm o consentimento informado.
A dizer sim.
Sim.
É pá, então.
Podem ter o número de cartão que têm.
Então é para o. Pronto.
Mas eu não sei se a plataforma aceita sem estar lá.
Tem-se retirar a
obrigatoriedade. Mas se a obrigatoriedade, voltamos à história de não encontrar ninguém. Mas também não sei se é importante encontrar os casais.
Não, é que aqui havendo já. Mas vamos ver, mesmo quando é nestas situações de doação, vai ter que se meter o NIF outra vez.
Quando temos embriões para doar a um casal em material doado, só no momento da doação ou da aplicação, da transferência, é que se registra na plataforma de doação e aí registra-se com os progenitores dos embriões.
Eu tenho que voltar a ler os consentimentos
poderia
informados.
Poderia ser...
Portanto, quando as pessoas fazem o consentimento, quando assinam o consentimento informado, não está lá o sítio para o NIF? Pode haver pessoas com o mesmo nome. Pode haver pessoas com o mesmo nome. Não, então o NIF tem que ir para o consentimento informado. Porque isto aqui estamos a chegar a um ponto. Isto aqui é incrível.
Passa a ser uma dificuldade de exercer todas as decisões, porque tudo que...
É que isto não é razoável. Isto
exatamente,
é
por isso é que se pôs a
não
questão.
Não fazer uma transferência só por causa do NIF. Quando o objetivo do NIF era para a gente saber como contactar as pessoas. Então, então o NIF vai para a porcaria do consentimento informado e acabou-se a conversa.
E é acrescentar no consentimento informado do NIF abaixo de onde está o NIF.
Nos Estados Unidos, quando a gente lançava um número, põe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até quando os números preencherem os lugares todos. E passa.
Mas ali eu penso que há uma validação e que não se consegue ter isso.
Se calhar
não se consegue.
Meu Deus do céu. Nos Estados Unidos o documento. Ou seja, nos Estados Unidos o documento de identificação é a carta de condução, porque é o único que tem o número. Não, mas isto aqui, faz sem o NIF.
Não, mas fazer sem NIF não pode, sem se modificar do ponto de vista informático da plataforma.
Não, 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 não. Passa, não, o NIF passa a estar. E não há forma de
pode
contornar.
Pode estar sem ser não é com aquela obrigatoriedade de passar para o seguinte.
O obrigatório não, não tem é? Que ser mandatório mesmo. Está lá
se
como
se
mandatório.
Se estiver lá, mas sem ser mandatório.
Pois é, isso que eu também. Quer dizer, vá ver, isto é de uma irresolvabilidade. Epá, isto é de uma irresolvabilidade.
Do ponto de vista prático, temos que resolver. Temos duas vertentes.
O resolver é isto. O NIF vai para a porcaria do consentimento informado e acabou-se.
O NIF vai para o consentimento informado, tem de se informar os centros disso a partir de agora. Mas não resolve o problema dos que já estão criopreservados há anos atrás.
Então, mas tem que se criar. Aquilo que aquela senhora disse, porque eu não sei o nome da Ana Paula,
sim.
É que isto, nós temos uma baixa taxa de natalidade e vamos criar problemas para criar bebés. É pá, isto, pelo amor de Deus.
Temos que os resolver lá, criar, estamos sempre a criar problemas. Agora, resolvamos este para os consentimentos informados na próxima versão de consentimentos que vão ser muitos modificados e tirar a obrigatoriedade de preencher aquele campo na plataforma de terceiros.
Porque a partir do momento em que temos o sim das pessoas, isso é que interessa.
Eu penso que isso não entra, como não tem que ver com a identificação nem nada, penso que não choca com a encriptação da plataforma. Portanto, é dizer ao Agostinho que tira a obrigatoriedade.
Porque o NIF... Não, mas não é isso. Mas o NIF é o único elemento que é um bocado como aquelas coisas nos filmes policiais. É aquele que permite. Não é o NIC, número de identificação civil, é mais falível. O NIF é aquele que te permite, como nos filmes, dizia eu, saber onde é que aquele tipo está. Sim, mas a morada. Tem que ser, e portanto, o que quer dizer? Não, vai, isto é. Opa, as coisas têm que ser razoáveis. É assim, façam a transferência.
A revisão dos consentimentos entre os juris e para já vai-se retirar a obrigatoriedade na plataforma de
agora, okay.
Tudo o resto, que é um ponto de seguir, que eu concordo 100% com o que a Joana disse.
Eu já disse que há alterações em função daqueles comentários, portanto, se calhar fazemos de falar outra vez, sim, como a doutora tinha referido.
Ou é que sugeriste que introduzisse algumas alterações?
Acrescentarmos coisas.
Eu sugeri, eu se bem que
é. Tens esse poder.
Wonder Woman. Joana. É a Wonder Woman. A menina é a Wonder Woman. Olha que o último DDT não teve. Pô, mas não está preso. Que é uma... Hã? Não, tenho uma reunião. Não dá mais nenhum ponto.